Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem o estudo Ilustrações e Matemática Simbólica. Sejam bem-vindos ao trabalho de hoje. Vamos diretamente ao interior de São Paulo. Lá, o filósofo clínico, professor Clailton, homem estudioso, que há muitas décadas já trabalha com filosofia clínica, em aulas, em pesquisas, em publicações, nos apresentará a resenha do nosso trabalho da semana passada. Boa noite, professor Clailton. Por favor, fique à vontade.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior foi dia 29 de outubro. O tema foi Substâncias que prescindem de balanças. A balança é uma referência ao sistema de troca, que nos acompanha desde os tempos mais remotos da existência, quando nossos ancestrais trocavam peles e ferramentas. A ideia de valor agregada a cada objeto possibilita o contrapeso de uma balança e a troca entre coisas diferentes. Esse sistema se desenvolveu muito, inclusive é aí que encontramos o submódulo esquema resolutivo. É o que fazemos quando nos orientamos em nossas decisões a partir daquilo que é mais ou menos vantajoso. O ser humano aprimorou esse modo de agir. E hoje não é raro encontrarmos pessoas levando essa ideia de contrapartida até mesmo para elementos como amor, perdão, entre outros. A permuta é uma das características da nossa época. Embora possamos encontrar áreas da nossa existência onde ela parece inadequada, por exemplo, quando percebemos que não precisamos receber algo em troca de determinada coisa que fizemos ou doamos, mas também existem lugares onde esse sistema parece bem adequado. Por exemplo, quando vamos aos mercados e compramos o que precisamos. Se olharmos mais de perto essas áreas em que a contrapartida pode ser dispensada, percebemos que aí existe o elemento da gratuidade. O que oferecemos ou recebemos nesses casos é gratuito. Porém, na forma como nossa sociedade está estruturada, onde tudo é registrado, medido e avaliado, esse sistema, esses movimentos gratuitos não encontram muitos espaços, tornando algo invisível. Mas é justamente aí, nas gratuidades, nesses elementos invisíveis para o sistema métrico, que também encontramos uma das formas de ir além de todo esse aparato de balanças e escambo. Uma das ilustrações que nos auxiliaram nos aprofundamentos foi o Pequeno Poeta, da cineasta Justine King. Nessa obra, acompanhamos o amor de uma pequena escultura, um menino, o que ele sentia por uma pintura de uma menina em uma tela. Outra ilustração veio de um dos trabalhos do Argyris Epitaliotis. Em seu texto, um fantasma estava tirando o sossego de um povoado. A partir destas obras, nós refletimos: como será que uma sociedade que registra, mede, avalia e controla vai lidar com o amor de uma escultura de menino por uma menina em uma tela? Ou como essa sociedade vai lidar com um fantasma, um ser que aparece e que some, quando bem entende? Quando essa sociedade, com esses parâmetros, consegue indexar um elemento desses, a partir de critérios que buscam por valores, utilidades e contrapartidas, muito se perde. O elemento se torna outra coisa, talvez até algo que ele nem seja. A associação entre o que é invisível e o que é escambo, como no texto sobre o fantasma e no filme da escultura apaixonada, é uma das medidas de nossa época. É um encontro difícil e complexo. um dos grandes desafios que temos nos nossos dias. Compreender que talvez a maior parte da existência disponível para nós não é sequer considerada com suas riquezas, com seus mananciais, é uma das prováveis descobertas que o ser humano está para fazer, talvez em nossos dias ou um pouco mais adiante. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Vamos agora, vocês sabem que alunos que fazem aula ao vivo invariavelmente recebem presentes, não é? O presente de hoje é uma ilustração muito bonita ao trabalho que faremos. E vem de uma jovem escritora, desenhista, cineasta, que é a Rika Nakayama. A Rika Nakayama montou uma ilustração que, inclusive, serve também de prefácio para o nosso trabalho de hoje. Muito bonita ilustração que ela nos traz. E conta a história de um pequeno teatro de marionetes. Nesse pequeno teatro de marionetes, um bonequinho vocês verão que ele anda com a bateria dele junto ao corpinho dele, com o fiozinho conectado. Ele um dia resolve sair do palco do teatro de marionetes. E o que ele descobre vai mudar completamente tudo o que ele acreditava, o que ele compreendia, e o final é lindo, surpreendente, como ela nos coloca. Nakayama é mais uma cineasta, mais uma pensadora que nos mostra que as inteligências artificiais que agora chegam e que no início estão sendo tratadas como um complemento aos nossos trabalhos, uma ajuda aos nossos trabalhos, provavelmente deixarão de ser isso muito em breve e poderão se tornar preciosos companheiros de viagem, amorosos companheiros de viagem para nós. Algumas vezes sábios, e talvez em alguns casos possam ir além disso. Vamos acompanhar essa linda ilustração como um prefácio ao trabalho que faremos logo a seguir. Eu vou partilhar a tela com vocês. Quando nós estudamos filosofia clínica, vocês estudam com os professores dos centros a estrutura de pensamento, e aí é colocado o primeiro tópico. Como o mundo parece, segundo tópico, que acha de si mesmo. Estes tópicos que são estudados, do grego tópica, lugar, o lugar onde provavelmente estão as coisas, geralmente são colocados em forma de proposições, um após o outro, desta maneira como eu estou desenhando aqui. É apenas um grafismo. Na prática, esses elementos, por exemplo, as nossas emoções. Aqui, dentro de uma estrutura de pensamento, como vocês estão vendo, esta bolinha, nós temos as emoções aqui mostrando nestas cores pastéis, cores marrons. Ou seja, é provável que para essa pessoa o tópico, ou seja, o lugar no qual nós mais encontramos as emoções, estejam aqui. Por isso o nome. No entanto, nós encontramos um pouco de emoções aqui, outro pouco aqui, outro pouco aqui, mais um pouquinho aqui. É usual. E por vezes mesmo emoções que ultrapassam a EP. Estão aqui, ó, no espaço de outras interseções com outras estruturas, ou mesmo aqui embaixo, no contexto, na base categorial. Algumas pessoas guardam suas emoções, por exemplo, em arquivos, em livros de poema, em lugares que estão fora da estrutura delas e que elas podem ter acesso se precisarem. Muito bem. Para simplificar a ilustração que eu vou fazer agora, coloquei apenas dois tópicos. Então, nesta pessoa hipotética, cuja estrutura de pensamento temos aqui, não é? Marcado por essa esfera, nós aparece aqui dois tópicos que para ela provavelmente são fortes, prejuízos aqui e as emoções aqui em interseção, vejo. Muito bem. Quando isso ocorre, quando uma pessoa tem tópicos em interseção, lembrem que nem sempre tem. Às vezes uma pessoa tem valores, ou quando toda essa área aqui, ó, a axiologia, e os valores, por exemplo, não conversam com as buscas dela, que podem estar ocupando toda esta área aqui, ó. São tópicos que não, às vezes não conversam diretamente, mas que eles podem se relacionar através da interseção de outros tópicos aqui no caminho. Então, às vezes aqui aparece epistemologia, que tem interseção aqui com sensorial, que tem interseção aqui com as abstrações, acabando por ligar tópicos muito distantes, ainda que de maneiras indiretas. Ou seja, uma estrutura de pensamento é muito complexa. Dentro destas complexidades, há elementos que pedem por cuidado, pedem por estudos, como nós veremos agora. Por vezes, uma pessoa está falando, por exemplo, de seus prejuízos aqui. Então, ela está nos colocando que ela acredita que as pessoas são boas, que ela acredita que as pessoas têm um intuito de aprender, de crescer, que ela tem isso desde criança, convivendo com os amigos, ela cresceu no âmbito rural e lá com as pessoas, com os animais, com as vegetações, ela criou esse prejuízo e é muito forte para ela. Lembrem, cada tópico dentro de cada pessoa tem um peso subjetivo. Quando um tópico é muito forte, em relação aos outros, ele tem uma certa primazia. Então, às vezes, ao decidir determinadas coisas, uma pessoa utilizará o raciocínio. Já outra, que tem nas emoções uma força muito maior, poderá optar pelas emoções e assim sucessivamente. Quando então essa pessoa que citei há pouco, uma pessoa hipotética que está falando sobre seus prejuízos, ela, em interseção com as emoções, faz determinadas passagens muito rápidas, por exemplo, daqui, ela faz uma passagem insidiosa e rápida aqui para a área das emoções, com as quais ela tem interseção. Essas mudanças súbitas, por vezes, acarretam contrastes e elementos curiosos, tal qual uma pessoa que mergulha num dia quente em uma piscina com água bastante fria. Ela pode se ressentir. Esta pessoa, por exemplo, que acredita que as pessoas são boas, que elas querem aprender, às vezes entrou numa parte aqui das emoções, uma parte do tópico emoções, no qual existem determinados elementos de mágoa, de dor, de culpa, de medo. E nesta passagem de coisas, nem sempre a pessoa consegue organizar esses elementos, arrumar esses elementos no teor e no dia a dia das vivências dela, gerando, por vezes, paradoxos. Lembram dos exemplos que os professores colocam em aula? O pai diz para a menina que se ela sair de casa e dormir com o namorado antes do casamento, isso é um prejuízo dele, ó. Não é mais filha dele, vai morar em outro lugar. No entanto, ele ama muito esta filha que está, ó, emoções, ama muito. E há uma interseção entre os prejuízos dele e as emoções. Os prejuízos diz, já que ela fez isso, não é casada, não é mais minha filha. E as emoções dizem, não, senhor, ela é sua filha, você a ama, sempre será. Dois tópicos que dizem coisas diferentes. Um choque. Provavelmente, aí teremos que ver contexto, teremos que ver a interseção dele com outros elementos e a própria interação entre os tópicos. Então, às vezes, há um choque entre os tópicos muito forte e que podem paralisar esse pai. Pode respingar para um outro tópico. Por exemplo, às vezes isso respinga aqui para o tópico sensorial que está nessa área, hipoteticamente, pois pode estar em qualquer lugar, pode estar pulverizado em várias áreas e causando, às vezes, um acidente vascular, um achaque hipertensivo ou algo dessa natureza. Pode acontecer. Nós não sabemos, temos que pesquisar. Mas não é só choque que pode acontecer uma ruptura. Os prejuízos neste homem podem não conversar mais com as emoções. Às vezes é de um lado só, às vezes dos dois lados. Ou seja, ele diz que continua amando sim a filha, mas que ele não vai recuar dos prejuízos, ela terá que morar em outro lugar. E esses tópicos não vão conversar entre eles, cada um terá seu lugar. Outras vezes há fusões de tópicos. Lembrem, vocês estudam 30 tópicos, que são abecedário, é um abecedário. Sendo que um deles é anômalo, é aberto, dados da matemática simbólica. Quer dizer, ali se inserem novos tópicos à medida que a humanidade se desenvolve. Alguns tópicos desses 30 somem, outros se associam com outros, gerando muitos novos tópicos. É natural, é assim mesmo. E dentro desses elementos, às vezes há paradoxos. Esses dois tópicos podem fazer uma fusão, podem se juntar, gerando um novo tópico. Por vezes contraditório, esquisito para os nossos padrões de época. Então a pessoa vai misturar verdades que ela tem com emoções antagônicas. Às vezes surge uma verdade, ela diz isso é assim, e no entanto, em seguida ela começa a chorar, mostrando que para ela a vivência acarreta outras coisas. E ao pesquisarmos, notamos que às vezes ela fez um amálgama com o qual ela mesma não consegue lidar. Neste primeiro gráfico, nesta primeira ilustração, procurei mostrar a vocês que na estrutura de pensamentos, dadas as complexidades que nós encontramos, é muito importante o cuidado, a prudência, o exame cuidadoso, a historicidade. Às vezes, isso que vocês estão vendo aqui, essa disposição destes dois tópicos, emoções e prejuízos, muda completamente. Esse prejuízo às vezes fica desse tamanho aqui apenas, ó, muito pequenininho. E as emoções às vezes ficam enormes em determinados contextos. Parecem ocupar quase toda a estrutura de pensamento. Ou seja, não é uma coisa estática. Ela tende mais a um dinamismo. Em algumas pessoas, a partir de um tempo, um tópico pode se cristalizar. Então você vem aqui embaixo na historicidade, está acompanhando a vida dessa pessoa. De repente, aqui na metade, aos 30 anos dela, parece que as emoções pararam. Não há nada de novas determinações, novos desenvolvimentos. Como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso, pois ao acompanharmos a historicidade, não há um elemento novo, o que há uma tautologia. Então, se a pessoa tinha quatro, cinco emoções, saudade, amor, determinados estados afetivos, como melancolia e pouco mais que isso, a partir dali nós não encontramos novas variações, mas apenas essas. Isso não é errado, não é ruim, também não é mal. Isso é uma característica dessa pessoa. Outras não, desenvolvem a vida inteira o quadro afetivo. Sempre parece que numa ascendente, sempre estão construindo, criando novos elementos. E outros, ao contrário, parecem fazer involuções. Não é? Parece que aos 10, 12 anos eram adultos afetivos e a partir dali começaram a recuar das afetividades. Ou seja, há muitos elementos aqui a considerar sobre isso. O nosso segundo quadro de hoje, que nós veremos agora, é este aqui. Pronto. Segundo quadro que vocês têm diante de vocês. Vamos aprofundar os nossos estudos, tá bem? Aqui nós temos novos elementos importantes aí de estudos que faremos agora. Nesta segunda estrutura de pensamento, já é uma outra pessoa e nós temos aqui o tópico de singularidade existencial. Vamos já nos ocupar dele. É um dos tópicos da estrutura. Temos aqui o raciocínio, vejam, também ocupa uma parte generosa da estrutura dessa pessoa. E, curiosamente, em interseção com as buscas dela, nós encontramos aqui algumas variações curiosas que vamos estudar em seguida. Vamos ver isso de perto, está bem? Lembrem que essas associações vão ao infinito. Na filosofia clínica, eu não tenho mais como dizer o raciocínio se liga desta maneira ao sensorial, que se liga desta maneira à espiritualidade. Não há mais isso. Para cada pessoa isso é diferente e pode mudar com o tempo. Então, eu preciso ter, tanto quanto possível, um entendimento que eu sei que é por aproximação, não é por exatidão, ao longo da vida. Esta pessoa, na estrutura de pensamento dela, ela tem uma área aqui marcada em cinza, que é um tópico de singularidade dela. E aí, nessa área cinza, há termos inespecíficos. É uma área que a própria pessoa costuma nos dizer que é uma parte nebulosa da vida dela, que ela não gostaria de mexer nisso, que aí há muitas coisas confusionais, muitos elementos, como um quarto da casa no qual ela colocou uma série de coisas que ela nem se dá conta de qualquer jeito, e ela não gosta de mexer, e às vezes ela tem receio, não sabe bem o que há numa parte da vida dela. Nós encontramos isso muito em historicidades. Tem pessoas que nos dizem no consultório: olhe, doutor, essa parte aqui da minha vida eu não quero mexer, não. Quero ultrapassar isso, vamos falar de outras coisas. Não gosto, daí tem um monte de coisa que eu não entendo, não quero mexer. Em geral, na clínica, quando há um corte epistemológico na historicidade, ou seja, a pessoa está nos contando até aqui a história, de repente ela para e quer continuar daqui, deixando uma lacuna aqui na história dela. Em geral, não há, isso não acarreta um problema. Pois, pelos elementos de anterioridade e pelo que vem depois, nós temos uma ideia aproximada do material, do conteúdo que há ali, não é? E, por vezes, é producente pesquisar, se for o caso, de abrir esse material. Em geral, nós nos afastamos dele. Esta pessoa, então, tem esse tópico isolado na IP dela. Vejam que ele não tem inserção nem conversação com outros tópicos. Na estrutura de pensamento dessa pessoa, vemos que os raciocínios e as bússolas conversam, estão em interseção, como vocês veem aqui. Provavelmente é uma pessoa que diz: olhe, agora eu vou aprender mais um idioma. Vou aprender alemão, mandarim e quero também aprender uma língua africana. Isso são as buscas dela. E ela está nos falando sobre o raciocínio em torno disso. Ela disse que vai fazer isso porque, por causa de, em razão de, vejam, os conectivos do raciocínio, de aprendizagem, de compreender outras culturas que ela acha muito bonitas e respeita, etc. Bem, o raciocínio está fortemente indexado dentro da EP dela, mas a busca dela nos apresenta alguns elementos curiosos, peculiares. Vejam que uma parte da busca dela está fortemente arraigada à própria estrutura de pensamento dela, mas uma outra parte não. Estamos vendo aqui uma estrutura de pensamento que apresenta porosidade nesse lado aqui, ó, aberturas. Cada um de nós tem partes da estruturação que parecem muito fechadas, outras partes são porosas. E outras partes são de outras maneiras, há partes abertas, há partes que se conectam com outras que nós não entendemos muito bem. É natural, isso é uma das peculiaridades da nossa época. Muito bem. Esta pessoa tem esta busca, como vocês viram, uma parte fora. O que é esse fora? Não aparece uma outra EP aqui. Poderia aparecer aqui, ó, uma outra estrutura de pensamento com a qual ela tivesse uma interseção. Mas não aparece. É um fora para lugar nenhum, para o aberto, para o que possa se apresentar, para aquilo que não existe neste momento. Existem buscas assim. Elas ultrapassam a dimensão. Vou dar exemplos disso. A pessoa diz para você que ela está construindo algo. um jardim, um poema, etc. E ela diz: olha, eu nem vou viver para ver isso, eu já tenho 90 e tantos anos, já estou no finalzinho da vida, e o médico me disse que a minha saúde é precária, talvez eu viva apenas mais este verão. E então eu sei que isso vai ficar para outros, que talvez continuem, talvez não. É uma busca aberta, olha. Ultrapassa a IP da pessoa e ela não sabe bem como isso progredirá. Está tudo bem. É uma maneira de construir buscas para esta pessoa, para outras não. Agora vamos retornar ao tópico de singularidade desta pessoa, esta área inespecífica. Quando nós encontramos áreas assim na alma humana, vários pesquisadores se depararam com isso. Alguns teorizaram a respeito, outros entraram nessas áreas da alma humana e encontraram lógicas muito diferentes do que há nessas partes urbanas aqui, no qual os tópicos conversam, tem uma associação toda ela baseada aqui na historicidade, no contexto, na base categorial. E aí cada pensador criou suas teorias a respeito. Um disse que isso é uma área onde há coisas que precisam ser colocadas para fora para o entendimento. Outros disseram que isso nem pertence, é tipo um portal que liga a pessoa a essa estrutura aqui, a outras dimensões, como a espiritualidade. Outros disseram outras coisas. Talvez seja de tudo um pouco, talvez seja outra coisa. Isso ainda carece de muitas pesquisas, muitos estudos. Mas cada um de nós provavelmente tem pequenas áreas nas suas estruturas de pensamento que são terrenos que não, nós não costumamos habitar. Estão lá, nós jogamos coisas lá dentro, guardamos depósitos. O tópico 6, termos agendados no intelecto, estão lá. Talvez um dia entremos nisso, talvez não. De qualquer maneira, respeitar esses elementos é algo importante, é algo próprio da nossa época, dos nossos dias. Tá? Expressividade é um dado de aproximação, é um tópico da estrutura de pensamento que diz respeito ao quanto vai fluir, por exemplo, desta pessoa em direção a esta outra aqui, o quanto flui para cá, e o quanto fica com esta pessoa. Ou seja, é muito complexo você mensurar e dizer, olha, tanto que vai, tanto que fica. Não, nós não sabemos. Dada a interseção entre pessoas, isso varia muito. E veremos agora algumas complexidades. Vou colocá-las em ordem e vamos caminhar agora com vários aprofundamentos. Por vezes, esta pessoa aqui, esta pessoa A, ela tem coisas aqui no mundo dela que ela nem conversa com ela mesma. Uma série de coisas aqui do mundo dela. No entanto, em interseção com esta pessoa B, o que que acontece? Ela consegue passar muito desses conteúdos para cá. Vocês sabem que isso é uma tradução, não é? Aqui nela é um determinado elemento. Às vezes, quando chega neste outro mundo, chega ampliado, ou chega diminuído, ou chega diferente, e nem sempre a pessoa terá acuidade para saber que está acontecendo isso. Às vezes ela pensa que o elemento exato que havia aqui, este elemento, chegou exatamente assim aqui, e no entanto chegou completamente diferente, e ela não sabe, nem sempre ela saberá. O fato é que com a interseção de EP, muitos conteúdos que às vezes nós não vivemos aqui no nosso mundo, nesse mundo aqui, podem ser vividos neste outro mundo aqui, ainda que de maneira diferente. Alguns, por exemplo, não guardam certos segredos aqui, ó, que está uma área de segredos na CP. Ela sente que esta outra pessoa apresenta para ela condições muito melhores dela guardar aqui no mundo da outra pessoa um determinado segredo, ela se sente bem mais confortável. Então, o que que esta pessoa que faz? Ela pega este segredo e traz para o outro lado, entrega para esta outra pessoa na forma de uma confidência, de uma confissão, e se sente muito melhor, que acha o outro fidedigno, muito mais do que ela para guardar determinados conteúdos. Da mesma forma, Às vezes esta pessoa aqui quer viver, por exemplo, a experiência aqui da caridade, mas ela não consegue. Vindo ao mundo do outro, por recíproca de inversão, aqui, ela encontra essa caridade aqui, e aqui ela vivencia com uma emoção e com uma força que lá no mundo dela ela não conseguiria fazer. Na clínica, vocês sabem como isso funciona. O filósofo clínico às vezes traz a pessoa para o mundo dele. Então você está atendendo esta pessoa aqui e nota que toda essa área ela não consegue viver. Mas se os conteúdos da área surgirem aqui, ó, na sua alma, no seu coração, como filósofo clínico, nesse espaço aqui, ela poderá viver esse conteúdo. Por exemplo, isso tudo. Você estuda a historicidade, a IP da pessoa, para saber como fazer isso. Então você diz para a pessoa: olha, eu fui fazer uma caminhada com meu filho num parque muito bonito. Lá nós encontramos um cachorrinho abandonado. Lembre, por favor, se isso é uma ficção, se não aconteceu, conte para a pessoa. Você pode dizer para a pessoa: eu imagino se um dia eu caminhar com meu filho por um parque e encontrar um cachorrinho abandonado. Nós vamos pegá-lo com todo amor. Vamos dizer: ei, cachorrinho, onde você mora? Ele não vai saber nos dizer. Nós vamos perguntar: você não quer morar com a gente, não? E ele é amistoso, vem brincar. E nós talvez levamos para nossa casa. Vejam, vocês pegaram um conteúdo aqui da alma da pessoa que para ela é muito difícil viver, estruturar, pensar e trouxeram para cá. Isso é um exercício muito avançado de recíproca de inversão. Um filósofo clínico, para fazer isso, ele precisa de forte fundamentação. Essas exemplificações não podem ser por acaso, ele tem que saber o que está fazendo, não é? Outra coisa muito importante. Então, aqui, nesta EP marrom, nós temos o filósofo clínico. Nesta EP, aqui alaranjada, nós temos a pessoa, o partilhante. E a interseção aqui nessa área toda. Muito bem. Ah, lembrem, vamos aprofundar vários elementos. Está bem? Por vezes, um dia, aqui o filósofo clínico está dessa área toda. Ele está trabalhando, ele está com uma pessoa em casa, acamada, numa situação muito grave. Ele não comentou isso com ninguém. Ele chega à clínica, vai atender esta pessoa. Então ela chega e você oferece um chá, um café, uma água, vocês sentam, você gosta muito deste partilhante que gosta de você. O nome já diz partilhante, não paciente. É alguém com quem nós dividimos um caminho, caminhamos conjuntamente, não é? Vejam o que acontece. Esta pessoa, do nada, enquanto toma um chá, ela acessa esse conteúdo aqui seu, sem você dizer uma única palavra. E ela diz: doutor, como está esta pessoa que não está bem, que está na sua casa? Considerando que esta pessoa não tinha como obter essa informação através de um amigo, de um parente, de ninguém, como ela pode formular com tanta exatidão uma coisa assim? Como isso ocorre? Hoje, com os estudos todos que temos, nós já temos algumas possibilidades quanto a isso. Por exemplo, algumas vezes, sabem quando uma mãe olha para um filho e diz: meu filho, você não está bem, eu acho que você está com febre. E o menino sai correndo com a bola e diz: eu não estou com febre coisa nenhuma. Vou jogar, tive escola até agora, eu vou para a rua brincar de bola. Ela diz: não, deixa a mãe dar, vem aqui. Pega o menininho pela mão, só de tocar na mão dele já viu que está quente. Coloca a mão espalmada sobre a testa e diz: você tem febre, meu filho? Vamos ver o que é isso. Como ela sabia? O menino estava feliz, bem vibrante, nunca a pele chegava a reluzir. Como ela sabe? Como ela sabe mais dele do que ele mesmo? Isso é possível? Isso é plausível? Sim, muitas vezes acontece. Aqui o filósofo clínico está prestando atenção não a esse problema que ele está vivendo, ele está voltado para esta pessoa aqui, para ela. Ela, por suas vezes, às vezes está focada nas questões que ela está trabalhando, mas também está olhando para cá, onde está a alma, o coração desta pessoa. E por caminhos que a nossa linguagem urbana não consegue alcançar, mas que, associada à intuição, associada à espiritualidade, associada às emoções e uma série de outros fatores, às vezes o modo como o filósofo está naquele dia, o que ele usualmente diz ou deixa de dizer, associando tudo isso, a pessoa pode ter agregado as informações dessa maneira. Um fato muito curioso é que aqui o filósofo que teve esta parte aqui lida por aquela pessoa aqui que ele está conversando, ele pergunta então a ela: como você sabe disso? Vejam que coisa curiosa o que acontece às vezes no consultório. Ela diz que não sabe. Ela diz que não sabe de onde tirou isso, que surgiu. Ela não sabe nem o nome da pessoa, não sabe nem quem é essa pessoa, não sabe nada. Ela só. Isso veio, brotou dentro dela. Na história da humanidade, nós temos muitos elementos sobre isso. Se você pegar Jean Valjean, Vitor Hugo, você verá muitas passagens sobre isso. Se você pegar Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, no primeiro volume, você já vê isso se desdobrando de várias maneiras. Ah, Grandes Sertões Veredas, em Guimarães Rosa, olhem a interseção que surge ali entre os dois peões, não é? No sertão brasileiro, uma obra primorosa que mostra que um acessava o outro sem se dar conta, sabia que estava acontecendo alguma coisa, não sabia o quê. Nós temos páginas e páginas de documentação sobre isso, não apenas em literatura, na vida. São fatores que acontecem hoje. Com as inteligências artificiais, com as novas linguagens, nós teremos condições de entender melhor como isso se passa, o que acontece, como essas coisas são acessadas. Um outro exemplo. Uma pessoa guardou a vida inteira aqui que durante o casamento ela andou tendo uma aventura, conforme ela fala nas palavras dela. Nunca soube expressar, nunca soube falar para ninguém. Isso ficou perdido no tempo. Foram 3 meses que ela viveu, talvez os dias mais felizes da vida dela. Ninguém sabe disso. Ela não guardou fotos, não guardou cartas, nada. Um dia, esta pessoa está no leito, a poucos minutos de falecer. Vem esta outra pessoa aqui com quem ela foi casada e o conteúdo que estava aqui agora migrou para cá. Então, quando esta pessoa aqui vai dizer para a outra o que aconteceu, a outra diz: você não precisa me dizer nada. Eu sempre soube. Está tudo bem. Descanse. Você é uma boa pessoa, você foi uma mãe, foi um pai, de grande virtude, valor, e nenhum de nós é perfeito para julgar o outro. Descanse. Pode seguir em paz para o céu, que é para onde você vai. Fique tranquila. Não precisa. E essa pessoa queria pedir perdão, queria dizer o que aconteceu. Como é que esta outra pessoa sempre soube disso? Nunca teve acesso a nada. Será que percebeu nos gestos, num período na qual o outro se afastava para ter conversações ao telefone? Foi isso que aconteceu? E se não houve nada disso? Quando um dia esta pessoa aqui, pessoa B, vem ao seu consultório, agora você está aqui, você é o filósofo clínico de laranja aqui, e ela verbaliza para você o que aconteceu, essa área toda, ela passa aqui para a sua EP, você pergunta a ela como ela sabia, e ela diz que sempre soube e que não tem a menor ideia de como explicar isso. Quando você enraiza na historicidade dela, diz: mas houve algum elemento factual, algum elemento que você possa dizer, uma foto, um telefonema, ou um encontro fortuito, alguma coisa, e ela disse: nunca houve nada, e sempre soube. Como isso é possível? Não é? Se você enraizar mais profundamente, mas houve algum dado, alguma coisa que a pessoa disse, ela talvez diga para você que nunca houve nada. Ao contrário, e ela sempre soube. Isso são elementos profundos da expressividade. Eu sei que quando vocês estudam o curso de formação, esse tópico expressividade pode parecer cartesiano, evidente, e ele não é nada disso. Ele é um dos tópicos muito avançados e um daqueles que ainda vai nos seguir por muito tempo na história da humanidade. Diferente de armadilhas conceituais que estão morrendo, visivelmente, e outros tópicos que estão desaparecendo. Alguns estão crescendo, estão se misturando, estão gerando novas coisas. Este é um deles. Mas ainda há elementos ainda mais profundos do que isso que estou falando. Vamos então descer a um novo índice de profundidade agora quanto a isso. Por vezes, você é aquilo, a letra A, você é filósofo clínico e está aqui em laranja, e esta pessoa B. Ela vem e fala para você algo surpreendente. Ela olha muito profundamente para você aqui e pergunta se você está bem de saúde. Você diz que está ótimo, que nunca esteve tão bem, que, aliás, está fazendo agora caminhadas, perdeu um peso, que você tinha um sobrepeso e não estava se sentindo bem, estava dormindo de maneira desconfortável. Você está pensando em ter mais um filho e está reformando a sua casa, está colocando um lindo lago perto do seu jardim, você está muito feliz, está muito bem. E essa pessoa diz: Doutor, eu não. E ela mostra um semblante meio carregado, mas em seguida vocês têm que prosseguir a clínica e aí os assuntos tomam um caminho usual. Aquele dia. Você fala com a sua esposa, com seu marido sobre que atendeu um partilhante, uma pessoa que você atende há algum tempo e ela colocou isso. Diz, lembre, razões éticas, não é? Você não vai citar o nome da pessoa que você está atendendo e muito menos qualquer coisa que possa identificá-la. Isso é básico em ética profissional. Mas pode sim comentar elementos que você aprende, que você vivencia no consultório. Muito bem, sua esposa, seu marido diz: olha, não era bom fazer um check-up, não? Faz tempo que você não faz. E esse homem, essa mulher, diz que está muito bem, que é perda de tempo absoluta fazer um check-up. Teria feito há uns 3 anos, mas agora, perda de tempo, mas vai fazer. E quando faz o check-up, o resultado não é nada bom. Não é nada bom. O hemograma vem todo alterado. O médico fica preocupado, pede novos exames e as coisas caminham por um rumo muito complicado. Como esta pessoa teve acesso a esses elementos e outros? Lembrem, há todo tipo aqui de caminho. Há pessoas que são agendadoras fáceis, não é? Elas. Aquela coisa da mãe que diz para o filho, não viaja porque eu tive um sonho e você vai se machucar, não viaja. Aí o filho já viaja todo preocupado, todo tenso e pode eventualmente até bater o carro por conta de um agendamento desse. Outras vezes não, outras vezes isso vem de outras fontes. Nós não sabemos. Há sempre, nós precisamos ter sempre o cuidado. Isso é parte do nosso ofício. Mas... Tirando essas eventualidades, daqueles agendadores, né? Pessoas que olham para a gente, ah, você tem alguma coisa, não sei o quê. A gente não tem nada. Ele é que está inventando coisas, ele é que está vendo lá nas questões dele coisas em nós que não existem. Isso existe também, não é? Então, sempre a prudência, sempre o cuidado. Somos pesquisadores, nós anotamos. Deixa eu anotar isso que aconteceu. Olha, agora aconteceu de novo, de novo, de novo. Nós vamos. É pesquisando para ver estes elementos e para aprender com eles. Isso que nós fazemos muito. Ah, mas existem maneiras muito bonitas. Um filósofo clínico muito experiente, ele tem caminhos belíssimos, não é? Amistosos, poéticos. O partilhante vai até estranhar. Então, às vezes, você aqui você, Petra, é você o filósofo clínico aqui. E você vai aqui direto nesta área da IP da pessoa e diz: Fulano, Fulano, você viu as eleições lá nos Estados Unidos? Como é que foi e tal? E aí ele se solta. Diz uma pouca vergonha, não sei o quê, e tal, e larga todas aquelas coisas. Ou então você diz: E o seu time de futebol vai bem? Parece que ele anda meio fraco das pernas, não sei o quê. Olha, a segunda divisão está aí perto e tal. E aí a pessoa já fala, não sei o quê e tal. Outras vezes você pergunta sobre o trabalho e fala sobre coisas que a pessoa diz: Ué, mas não era para fazer clínica? Ele não tinha que estar perguntando sobre os meus problemas? É que, via expressividade, o filósofo acessa essa área aqui, por exemplo. Acessa essa aqui e mais essa, que ele, depois de ter estudado a história da pessoa, sabe que estão interligadas e que dão acesso a ele de volta a vários fatores importantes. Essa questão de você perguntar para a pessoa o que está errado, onde dói, qual é o problema, é um modo, mas é um modo arcaico, que muitas vezes você já não precisa mais usar. Vocês estudam em filosofia clínica as analíticas de linguagem, por exemplo, a maneira semântica e sintática como a pessoa estrutura certas coisas, às vezes nos mostram muito mais do que você entrar direto numa questão que é dolorosa, desconfortável, vai causar problemas. Não é, o nosso intuito não é nada disso. É caminhar por outros caminhos, por outras paragens e outros modos de ser. Mas ainda temos mais aqui sobre expressividade, muito mais. Vamos aprofundar agora mais um elemento muito delicado, muito importante. Por vezes, na expressividade, que é o que estamos vendo, a pessoa aqui ela tem uma grande chaga, uma grande dor existencial, muito, muito profunda. Você, eventualmente, pode fazer este movimento, tirar isso, trazer para cá, para dentro de você, para uma área segura da sua EP, e tratar isto aqui, devolvendo então a pessoa, devolvendo já sem os fatores que estavam praticamente matando essa pessoa. Como isso é feito? Não há mágica, não há truque. Isso é trabalho duro. É estudo, você precisa ter história da pessoa. Vou dar um exemplo para você. Um dia você chega e diz para essa pessoa: Olha, quando eu passei por uma enfermidade, e descreve para ela qual é a enfermidade. Ela está aqui, ó, ela vem direto aqui para o seu mundo. A dor dela que está aqui, que ela mal consegue falar e tocar, vem com ela para cá, ó, vem tudo aqui para o seu mundo. Aqui está a dor dela agora. E aqui você começa a falar para ela como você fez. Você disse: Eu tive muita paciência durante a quimioterapia. O médico me disse: Olha, vai acontecer assim, assim. Eu fui pesquisar, eu vi que era assim mesmo. Algumas coisas, tal, eu descobri tal. E enquanto você coloca esses elementos, se trata aqui, esta pessoa que mal conseguia tratar as coisas dela aqui, dentro de você, ela está tratando esse material. Que voltará para ela sobre outro prisma. Lembram quando as crianças antigamente se machucavam na bicicleta, chegava em casa, a mãe pegava metiolate, iodo, dizia: Eu vou soprar e vou. E aí a criança dizia: De jeito nenhum, não vai botar isso em mim, não. Eu vou ficar assim como eu tô. E a mãe dizia: Não, ó, quer ver? Eu vou botar primeiro em mim e vou sopra, e você sopra. E depois eu boto em você e você. E aí a criança às vezes concordava, às vezes não. Tinha mãe que tinha que tomar o xarope primeiro, antes do filho. Ele estava com dor de garganta, ela dizia: Eu vou tomar o xarope, tá bem? Depois você toma. Olha como eu. E tomava um gosto horrível, mas ela sorria. E depois o pequeno, então, ia tomar. Só quando ele tomava, ele dizia: Nossa, como é que pode sorrir tomando uma coisa dessas? Isso é horrível. Mas ela, vejam o que ela fez. Parte do tratamento ela fez nela. Tratamento do filho fez nela. Isso é possível de muitas formas. Uma intercessão profunda permite, às vezes, que uma pessoa que nunca amou, que não sabe o que é isso, que não sabe o que é uma verdadeira doação, que não sabe o que é verdadeiramente estar com o outro, aprenda isso, vindo ao nosso mundo. e depois levando esses conteúdos para o mundo dela. É muito bonito, exige estudo, isso não pode ser feito de maneira aleatória. Tem pessoas que, se você contar no consultório, ah, porque quando aconteceu comigo, ela vai dizer: tá bom, doutor, mas eu vim falar de mim, não do senhor. Por favor, vamos voltar aqui para o meu mundo, faz favor, doutor. Não é? Tem gente que não tem. Com outros, não. Eles vêm inteiros assim para o nosso mundo. Da mesma forma, se você começa a clínica perguntando: viu como depois das enchentes Porto Alegre se recuperou? E aí, doutor, para de falar sobre isso. Não tem nada a ver com o meu problema. Ou seja, é fundamento, é método. E isso nós só temos com historicidade, com estudo da EP, com aprofundamentos. Do contrário, não existe a movimentação clínica, é outra coisa.